um programa de integridade, ele serve, não é para cumprir lei anticorrupção somente, não é isso. É para você íntegro no que faz. Ou seja, de acordo com seus valores. Que valores a empresa tem? Precisa definir.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Eu sou Márcio Calai. Estou muito feliz porque no episódio de hoje nós vamos receber mais uma vez um entrevistado que esteve aqui no episódio número 5. Então é sim um episódio saudosista aqui, mas que vai trazer muita novidade para você e que nós vamos falar, obviamente, como você já sabe, sobre um programa de disseminação da cultura de compliance e de muito mais. Quem está aqui comigo hoje é o André Cruz, que é diretor de Auditoria Interna e Compliance na Lubar. André, bem-vindo de volta ao LecCast, cara. Prazer te receber.
Cara, obrigado pelo convite. Mais uma vez, passa uma história, passa um filme na minha cabeça aqui. A gente gravou antes da pandemia, né?
Antes da pandemia.
Foi aqui, por perto também. E eu lembro que foi muito legal a repercussão que o episódio teve, porque aproximou de algumas pessoas que estavam começando a carreira naquela época. E naquela época eu mostrei, estava contando, e aí quem quiser pode voltar lá no episódio número 5 e ver a trajetória, que foi do aluno, né? Que eu acho que eu sou de que turma, você lembra?
Primeira ou segunda?
Primeira ou segunda turma, era a tua turma? Era do Matheus.
A do Matheus é a segunda turma do curso de preparação para Compliance Officer.
Era formação de Compliance Officer, é isso.
Exato.
Era presencial, era muito legal toda a dinâmica. E aí dali até o Proética, que hoje é visto como uma, vou chamar de quê? Muita prepotência dizer grife, mas é algo que muita gente quer.
Sem dúvida.
Certo?
Sem dúvida.
Então é legal relembrar. E de lá para cá, não sei se você percebeu, mas eu vivo falando de vocês, sempre me chamam para falar de Proética. Hoje a gente não vai falar de Proética, né?
Ah,
ou vai querer saber alguma coisa
sobre?
Ainda
eu vou te perguntar de Proética, para você não ter ideia do que eu tô falando. O André se tornou, a partir daquele episódio, imagino eu, e até um pouco antes já, porque já era...
Não, acho que é aquele, viu?
Aquele partido...
Depois foi congresso.
Virou referência em Proética. Todo mundo que quer saber de Proética pede ajuda. Ele é um cara super disposto a ajudar também. A gente vai falar sobre essa sua disposição em contribuir com as pessoas, inclusive nesse programa de disseminação de cultura de compliance. E ele se tornou realmente uma referência em Proética. Não tem como dizer isso de uma maneira diferente, né? Filho da Lec, aluno dos primeiros cursos, e isso virou...
Aluno também na primeira turma do MBA e professor também.
E professor.
De Proética.
Ah,
minha aula é Proética, tá?
Legal.
Já foi gravada no mês passado. E hoje, a propósito, a gente vai gravar a mesa redonda sobre Proética.
Bacana.
Então,
cara, a gente tá pulando uma etapa aqui.
Diga.
Porque tem muita gente que talvez não te conheça. É claro, a gente tá falando de passado, mas eu te apresentei como diretor de Auditoria Interna e Compliance. Eu sei que isso é muito pouco para dizer quem você é, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa jornada, para quem ainda não te conhece poder conhecer. Falamos dessa jornada como aluno, falamos do Proética, mas profissionalmente, como é que você foi parar no meio de compliance? Como é que você foi se interessar por tudo isso?
Então, Calai, como você bem sabe, eu não sou o cara que gosto de ser apresentado como diretor de alguma coisa. Não é bem minha pegada, porque eu aprendi, e aí eu também, não sei se você lembra, tá? Num dos encontros do Mastermind, uma das infelizmente eu não lembro o nome dela, mas quando teve uma dinâmica aqui, né? Onde ela pediu para todo mundo se apresentar. E todo mundo falou lá, eu sou o diretor não sei o quê, eu sou isso, aquilo, tal, tal, tal. Ela falou, ok, agora mais uma rodada dizendo quem você é. Desde aquele dia, eu nunca mais consegui enxergar de outra forma, uma forma de apresentar. Inclusive, já virou meio que uma marca pessoal eu estar falando sobre isso. Então, eu gosto de falar que me chamo André, certo? André Cruz é jamais uma persona corporativa, apesar de ser meu sobrenome. Mas as pessoas mais próximas, inclusive algumas pessoas da LEC, me chamam de Deco.
Verdade.
Deco é a forma carinhosa que algumas pessoas me chamam, familiares, alguns amigos. Eu sou um recifense, dá para notar pelo sotaque, mas também é um sotaque meio maluco, porque eu, apesar de ser recifense, eu gosto de dizer que eu tenho um coração paraense, porque eu morei 8 anos lá.
Claro.
E minha história começa, tem tudo a ver com essa virada para o Pará, onde aconteceu uma situação bem desagradável do ponto de vista de sociedade, de um negócio que eu ia fazer. Isso fez com que eu saísse da consultoria, à época eu trabalhava numa das Big Four. E eu fui para, como deu errado, eu aceitei uma proposta para ir para o Pará para trabalhar no meu último cliente. E é lá que eu estou até hoje, há 13 anos, certo? E a história de compliance em si, ela começou de uma forma engraçada, porque um grande amigo meu, Igor, trabalhava comigo, certo? Igor Silva, ele falou assim: cara, estamos nós dois aqui, nós fizemos um tal curso de compliance, não foi o da LEC ainda, foi um com Emerson Ciecola, 2013, talvez, não sei.
Caramba.
13 ou 14. E a gente tinha um negócio de vamos fazer esse. A gente chamava de projeto compliance, não era programa, vamos fazer esse projeto compliance. E a gente cuidava da auditoria interna. Então ele falou: eu sou o responsável, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Eu viro o cara de compliance e você sai com a auditoria. Eu disse: fechado. Sendo que ele veio fazer a aula, aí ele descobriu o leque de alguma forma. Quando ele fez a aula, ele voltou, cara, o brilho nos olhos dele. Era impressionante. Ele falava assim: André, você precisa conhecer os caras que estão lá. Os caras são fantásticos, eles são práticos, eles não têm frescura, não ficam falando. São advogados, mas alguns são advogados, mas eles não ficam falando nada técnico. E é muito real, muito aplicável. Cara, tenta ir lá comigo. Aí eu disse: cara, se o pessoal liberar, eu vou. Liberaram. E aí, eu vim fazer o curso e me apaixonei também. E meu dilema era: putz, eu sou responsável pela auditoria e ele por compliance. Terminou que depois de um tempo ele mudou de empresa para um cargo, para uma empresa multinacional, para um cargo mais alto. E a situação caiu no meu colo. E eu disse: ok, agora vamos entrar de cabeça no projeto compliance. E aí, eu fiz de novo o curso, tá?
Eu
É bom relembrar.
lembro disso.
Eu fiz de
Você
novo,
fez online, fez
online.
presencial, você fez primeiro presencial, depois
Isso.
online.
Aí, quando eu fiz online, eu comecei a anotar ponto a ponto e seguir tudo que eu aprendi, eu tentava implementar. Certo? Então, foi por imitação mesmo. Eu sei que começou o nosso programa de
Você
compliance.
sabe que nessa sua visita, inclusive, quando a gente fez o curso online a primeira vez e você esteve em São Paulo, você deu o depoimento que se tornou uma marca, né, na história da LEC. O André contou que deixou de contratar uma consultoria por uma fábula de dinheiro e implementou sozinho o programa de compliance depois de ter feito o curso da LEC. E isso trouxe uma série de inimigos naquele momento, depois todo mundo compreendeu o que você tinha dito. E para a LEC foi muito especial, porque
Eu
era a
falei,
realidade de todo
eu
mundo.
gravei isso e
Exato.
vocês utilizaram nos
Eu
era
confesso que até hoje eu tenho vontade de usar aquele depoimento, porque é maravilhoso,
não, mas eu
porque era a história de muita gente. Muita gente que estava naquelas primeiras turmas, realmente, essas pessoas aprenderam a fazer e fizeram na mão o programa de compliance, sem suporte. Então, foi uma história real. E, aliás, para você que está aqui, nos acompanhando, eu preciso dizer que neste momento, agora em julho de 2025, nós estamos com as inscrições abertas para este curso, o curso que hoje se chama, Curso de Compliance Anticorrupção e Certificação CPCA. É o curso que mais certifica profissionais de compliance do Brasil. Você pode se inscrever com condições especiais, o link vai estar aqui na descrição, do episódio para quem quiser saber mais. Cara, para a gente entrar no papo do episódio, ou pelo menos para a gente não deixar passar esse assunto, eu preciso te perguntar: que história é essa de programa de disseminação de cultura de compliance? O que que você inventou, e está aprontando por lá nesses termos?
Bem, vamos deixar claro alguns pontos aqui.
Bora.
Profissionais de compliance, assim como todos os outros, precisam ter uma. Assim, precisa se ligar que você precisa capitalizar coisas para o seu trabalho. Certo? E o que aconteceu? Quando eu comecei a ser convidado para podcasts, palestras, congressos, eu comecei a notar que eu não puxava isso para dentro do programa. Mas na prática, A empresa está meio que me emprestando ali, né?
Claro.
Um executivo da empresa sendo emprestado por algumas horas para uma finalidade de falar alguma coisa sobre compliance. Aí eu falei, isso não entra no programa? Claro que pode entrar. E aí o programa o PDCC, como a gente chama, Programa de Disseminação da Cultura de Compliance, ele é um produto, um subproduto do pilar de treinamento. Certo? E aí a gente tem quatro vertentes dentro desse universo do PDCC. Três são, basicamente, dois são bem internos, treinamentos internos e projetos que a gente faz lá dentro. O outro são justamente essas horas de treinamento de palestras, podcasts e congressos e tudo mais, onde eu participo ativamente contribuindo com alguma informação. E a última vertente, que é a mais interessante, tá, é a mentoria. E aí é o momento de eu falar, consultores, não me odeiem, tá? Porque eu não cobro por essa mentoria, mas eu vou deixar claro aqui que daqui para o final do episódio eu vou dizer exatamente o quanto isso ajuda, não vou dizer quanto isso ajuda as consultorias, mas posso dizer o quanto eu defendo em alguns momentos a questão de contratação de consultorias.
Claro,
Tá? Mas
tem
o que
seu lugar.
aconteceu? Quando eu comecei a falar sobre Proética, a propósito, eu tô para ficar maluco, quem não sabe, o Proética fez uma. Posso dar essa quebra para falar sobre. Porque
Pode fazer o que você quiser.
isso mexe completamente com tudo,
Você
tá?
quiser.
Inclusive, esse episódio tá, ó, um tempão para sair e não sair porque eu sempre disse: Proética, Proética, Proética. O
Verdade.
Proética, quando foi lançado, agora essa última edição, atrasou bastante questões internas da CGU. E aí, quando foi lançado essa edição, a gente tomou um pouco de susto, porque aumentou 30% das questões e o primeiro prazo que eles deram para encerrar as inscrições diminuiu em 66%. Ou seja, 100% a mais. É um trabalho assim, matemática básica foi um trabalho de 100% a mais. E aí eu disse, cara, eu fiquei maluco, não conseguia pensar em mais nada. Fiz um QG, eu saí do escritório lá, peguei um coworking, uma sala de coworking, trouxe minha equipe, a gente ficou enfurnado lá e vamos fazer o negócio acontecer. Mas no congresso eu tive a boa notícia de que foi postergado e a data final agora é 31 de julho. E considerando como um bom brasileiro, eu vou deixar, sim, para a última hora, até porque é estratégico você permanecer revisando o que você vai
Claro.
entregar. Eu passo para minha equipe de auditoria olhar de forma independente, eles tentam avaliar lá quanto eu vou tirar de nota, quase sempre acertam. Isso, eu vou aproveitar esse tempo. Obrigado, CGU, tá? E tem muitas mudanças, muitas novidades, mas eu acho que eu tenho um podcast gravado sobre isso. Tem uma live que a gente
Sim,
gravou, que a gente
verdade.
gravou algumas semanas atrás falando sobre isso também. Eu já falo isso na pós, então não vai ser o foco. Vou voltar
Para sua
agora
mentoria.
para a mentoria. Tendo falado sobre Proética, começando a falar sobre Proética, naturalmente pessoas se interessam.
Sem dúvida.
Tá? Inclusive, eu sim me considero extraoficialmente um embaixador do tema, porque eu defendo que um programa muda completamente. Se você correr atrás do Proética, seu programa muda completamente. E aí eu comecei a falar sobre isso, passando essa mensagem. E aí, o que aconteceu? Posso pegar teu contato? Posso te ligar? E eu sempre quis ajudar, eu gosto de ajudar. É um negócio assim que é natural meu, não estou querendo agora me vender como o cara mais altruísta do mundo, não é o caso. Mas eu realmente me sinto bem ajudando os outros. E aí eu fazia troco de nada, à época. Vamos fazer uma conversa. Sendo que aí é um perfil muito peculiar meu, que é de querer ver as coisas acontecendo. Então, o que acontecia? Eu fazia essa conversa e falava: quando é que a gente conversa de novo? E aí, cara, pra quê? Não, pra você mostrar isso que evoluiu alguma coisa. E daí surgiu a sacada de: peraí, isso é um produto. Isso é um produto que eu posso
Claro.
colocar para dentro do meu programa. Como funciona? Eu não cobro nada por isso. Eu falo com o conselho. peço a aprovação deles para rodar esse projeto. Eles, a gente determina um máximo de horas por mês que eu posso me dedicar a isso. E eu fico à disposição de quem quiser ajuda. E aí começaram a procurar, tá? E a gente no começo pensou: ah, não, faz muito sentido fazer para cadeia de valor e tudo mais, vamos olhar para os nossos fornecedores ou clientes. Esse é o tradicional, ok.
Claro.
Sendo que eu falava: não concordo. A ideia tinha sido essa, o pessoal dos suprimentos disse: ah, muito legal, isso vai agregar bastante. Eu falei: não concordo. Eles podem ter preferência e podem ser os primeiros, ou a gente pode fazer todo o processo com eles. Mas o que mais me interessa é quem realmente tem interesse. Quem realmente tem interesse é aquele que entra em contato comigo no LinkedIn, por exemplo, para pedir meu número, meu WhatsApp, manda o WhatsApp, pede para falar comigo.
Estou preocupado com o seu LinkedIn a partir de agora, depois desse
Não.
episódio de hoje.
Pode procurar. Eu não garanto que eu vou conseguir encaixar no programa, mas a gente tenta encaixar todo mundo que precisa de ajuda. Por quê?
Claro.
É, primeiro, porque tem uma característica importantíssima do PDCC. Encaixe. Sempre encaixe de agenda,
Sim.
tanto nosso quanto das empresas.
Sem dúvida.
Então, eu não comprometo as atividades que eu preciso entregar por esse programa. Então,
Sim.
isso já é um acordo feito com todo mundo que participa. Outra coisa, eu sei que várias empresas não têm condições de contratar uma consultoria ou mesmo. Eles até têm condições, mas não querem contratar uma consultoria e investir algo para ter uma conversa de direcionamento.
Sim.
Então, quando começa o programa com a gente seta, deixa setado isso. Olha, nosso objetivo aqui é te ajudar. E claro que quando eles chegam, eles querem o Proética. Eles falam: ah, eu quero Proética, quero chegar em Proética. Aí, logo no começo, eu já defini: olha, não é Proética. Não é um projeto para o Proética, é um projeto para melhorar o teu programa de compliance. Chegar no Proética vai ser um excelente resultado, eu vou até te ajudar com isso. Mas não é o objetivo final. E aí eles começaram a procurar. A gente criou alguns critérios de seleção, de entrada e saída, tá? Porque, lembrando, eu falei que não tem agenda, não tem uma agenda fixa. E também não tem um compromisso de, ah, cada 15 dias, não.
Não tem follow-up.
Não tem. Por quê? Porque a gente quer que eles nos procurem dizendo: quero a próxima sessão. Porque isso mostra que essa empresa genuinamente quer melhorar.
Claro.
E eu já teve empresas que no oba-oba, no calor das emoções, ah, muito legal, fez duas reuniões e depois, tá tudo bem. E aí eu falo: cara, por quê, né? Aí eu tento descobrir o porquê. E aí eles falam: ah, não, porque a gente está com outras coisas aqui, outras demandas e tudo mais. O negócio vai apagando, mas está tudo bem. Entram outras empresas, a gente vai ajudando o máximo de empresas que a gente consegue. E tem algumas que estão sendo acompanhadas há bastante tempo. É, a gente não divulga o nome das empresas, mas tem empresas bem grandes e tem empresas que acabaram de construir programas de integridade e pessoas que querem fazer compliance sem saber nem o que é, porque de alguma forma ouviram falar e viram as oportunidades. Cara, isso parece legal. O que eu faço? E aí é o momento que eu digo: eu encaminho sempre que eu posso, eu encaminho sim para consultorias.
Claro,
Tá?
claro.
É,
É,
eu faço
tem
isso porque.
espaço.
É, e não, e porque eu já aprendi que eu, primeiro, não vou poder atender a todas as empresas e dar tudo que eles precisam. Eu não vou presencialmente para o lugar, nem vou acompanhar de perto. Posso até, eu até digo: olha, se a gente tiver uma boa relação, um ano aí de mentoria e tal, a gente pode tentar encaixar. Eu não cobro nada, mas eu falo: o único custo que você vai ter é se você quiser que eu vá, por exemplo, para uma reunião com o teu conselho,
Tá
com os
claro.
diretores, dar uma palestra. Para o cara que está fazendo a mentoria, eu me submeto a isso numa boa. Certo? Acordo, deixo tudo muito bem acordado lá dentro da empresa e assim a gente segue com um programa que eu acredito de verdade que fomenta de alguma forma,
Sem
tá?
dúvida. E o que que você classifica como sucesso? Você falou, o objetivo não é proética, o objetivo não é pegar pelo braço, não é fazer o trabalho pela pessoa, com toda certeza, mas se já está fazendo isso para algumas empresas, ter algum um case que você falasse assim, esses caras saíram do zero e agora eles têm algo e eles não tinham nada e já está funcionando. O que que você pode dizer que foi sucesso?
Vamos lá. Tem um case que foi, sim, um suporte direcionado para a Proética, pois é uma empresa grande que já tinha um compliance
Programatado.
muito robusto. E aí, o foco deles era o... Tipo, tá, me dá as dicas agora para a Proética. E aí, o suporte foi dado do ponto de vista técnico de como fazer, como conseguir, de que tipo de evidência, como escrever, como destacar, como tarjar que informações tarjar, como destacar, como deixar a vida do avaliador mais simples.
Foi no detalhe, né?
Foi. E uma dessas empresas, assim, é muito legal, porque a pessoa lá, cara, ele, de vez em quando, ele manda uma mensagem para mim, assim, cara, como é que você tá? Deus abençoe sua família. Tem um carinho, criou um carinho
Claro.
e um senso de gratidão gigantesco. E eu achei tão legal isso, mas tão legal, que isso, eu acho que me deu muito combustível para continuar. Por quê? Porque é meio frustrante também quando o pessoal não faz, não segue, não quer evoluir. Mas isso é um exemplo de sucesso. Outro exemplo de sucesso, uma determinada empresa no Pará, eu fiz uma pós-graduação de gestão de negócios e uma das pessoas era dono de uma construtora, certo? E ele falou, cara, muito interessante esse negócio de compliance e tal, tu parece falar bem sobre isso. Eu falei, não é que eu fale bem, eu falo sem frescura e também nem consigo complicar o assunto. A verdade é essa. Talvez seja uma limitação cognitiva, mas...
Necessário, né? Simplificar é o auge da sofisticação.
E aí, um exemplo é que eu, por exemplo, esse é um exemplo que eu acho de sucesso, porque foi a concepção do programa. Entendeu?
Do zero.
E aí, não que eles tenham um programa robusto hoje,
Claro.
inclusive, não vou citar o nome, mas caso você esteja vendo esse podcast, saiba que eu estou puxando sua orelha e você precisa marcar a próxima sessão, porque realmente eu quero saber como está evoluindo o programa de internalidade de vocês. Mas eu também fiquei off aí, tá? Proética e tudo
Sim,
mais. Eu me fechei
claro,
completamente, tá?
prioridades, né?
E além disso, eu tive que fazer uma série de treinamentos específicos fora, na planta. E assim, eu fiz uma imersão de tantas semanas lá, treinando todo mundo. Então, assim, meio que deu um gap na minha agenda mesmo, tá? Mas aí,
Meia
puxada a
culpa, meia
orelha,
culpa.
certo? Então, o que acontece? E aí, quando a gente conversou, a primeira conversa da gente foi: disse, tá, beleza, tô aqui na cadeira. O que é que eu faço? E é uma coisa que eu noto que existe dificuldade. Assim como gestão de riscos, que é um assunto que eu gosto de falar bastante, e as pessoas falam, beleza, gestão de riscos e tal, mas como faz na prática? E aí, quando o cara sentou na cadeira, ele é CEO, né? E falou assim, tá, eu preciso disso, eu quero isso. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aí eu falei, certidão de nascimento. Aí ele, hã? A minha ou não? Do programa.
Declara.
Você vai ter que fazer o seguinte. Se você quiser fazer a la Proética, ou seja, com todas as documentações, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer, primeiro, definir em ata de reunião do conselho que vocês estão instituindo o programa de integridade, começando. Nas próximas atas, você vai colocar como está o andamento e o crescimento desse programa. Então, vocês, primeira coisa é isso. E aí tem uma coisa que eu também gosto muito na mentoria, tá? Como não tem roteiro e cada empresa vai ter uma dinâmica completamente diferente, primeira reunião a gente conversa sobre, tá, o que que o cara quer? Eu fico sempre tentando pensar, o que que o cara quer de verdade? Não é o que ele tá me dizendo. É
Sim,
o que ele realmente quer.
sim.
Tá bom, é isso que ele quer, tá bom. Então vamos fazer um plano para isso. E aí eu faço um negócio meio coach, quer dizer assim, para chegar no para subir uma escada completa, você não precisa ver o último degrau, você só precisa ver o próximo. E eu acredito muito nisso. Cara, eu só dou um passo por vez. Um por vez. Ah, o primeiro passo agora é você ter o certidão de nascimento. Tem a certidão de nascimento? Tem, beleza. Eu falo. Agora a gente vai precisar estruturar um posicionamento dizendo para todo mundo que isso começou e como é, qual é a lógica, e posso ajudar nisso também. Código de conduta, e assim vai evoluindo, entendeu? Aí eu envia um código de conduta, às vezes a sessão é só de revisão. E aí, às vezes, eu até computo uma hora a mais, tá? O cara me dá uma, me manda o documento e aí eu defino, ó, vou passar uma hora revisando. Eu reviso, faço todas as minhas anotações. Quando a gente vai para o nosso, para a nossa sessão, eu falo, olha, na ata dessa nossa sessão aqui, eu agreguei uma hora de revisão. Então a gente vai agregar, tem as horas agregadas, tá? A gente fala, ó, até agora, tipo, 5 horas, 6, 7. E a gente coloca isso, tá, como uma forma das pessoas, eu digo eles, verem que está evoluindo, eu poder totalizar e capitalizar o meu programa.
Claro.
Afinal de contas, eu investi, a empresa investiu X horas em fomento sem querer nada em troca. Isso é muito legal. Claro que se fosse, ó, minha cadeia de valor fosse os mais interessados e tudo mais, seria muito melhor para mim.
Ganha-ganha, né? Isso aí.
Mas a gente não foca direcionalmente para isso. A gente faz a comunicação para todo mundo e vai. É um projeto legal.
Sem dúvida.
E como eu falei, a gente registra tudo, tá? Lembra? Proética. Então eu nunca vou esquecer. Sempre
Evidência.
tem que documentar, sempre tem que ter evidência. Então a gente tem ata para tudo. A reunião da gente fica. Por vezes a gente autoriza a gravar também, se for o caso, às vezes a gente grava, a gente prepara uma ata, manda a pessoa revisar, diz se está tudo bem, tem alguma coisa aí que a gente falou que não é para estar aí, ou que você não se sente confortável da conversa e tal, 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 tem uma coisa que queira agregar, ok, assina e a gente documenta e mandou a cópia para eles, fica com essa cópia daqui. É um projeto legal.
Sabe o que é interessante? Você falou em horas empregadas. Um dado que seria interessante avaliar no longo prazo seria o número de pessoas impactadas, porque às vezes você está impactando uma empresa que tem uma capacidade de, com seu programa, tocar muito mais gente. Num dado momento, você vai ter, com essa ação de disseminação de cultura de compliance, impactado dezenas de milhares de pessoas, principalmente quando você atinge empresas de porte maior. Um dado interessante de você eventualmente acumular isso no longo prazo, né?
Bem, André sou eu, tá? Anota isso daí quando você for estiver revisando vendo esse podcast. Anota isso. Eu não vou lembrar agora, mas anota de realmente
E
dá
na
para
boa,
pode tentar capitalizar. Talvez tecnicamente eu precise de uma mentoria para saber como definir. Porque, por exemplo, ajudei uma empresa a construir um treinamento de alguma coisa. Ela treinou 200 pessoas. Esse é o
você
critério?
conhecimento,
Ou será que
claro.
ela. E se ela fez uma comunicação que atingiu todo mundo? 2 mil pessoas? É, são 2 mil
Também.
pessoas?
Eu acho que o que tem de bonito nessa história é justamente essa coisa de cascatear o conhecimento, cascatear uma cultura positiva, uma agenda importante para a disseminação de cultura ética, mais até do que de compliance, e isso cria uma onda.
E assim, você puxou um ponto super interessante. Porque eu nem sei se o nome deveria permanecer sendo PDCC. Tá meio tendência tirar o foco único e exclusivamente de compliance, porque compliance normalmente remete à política de corrupção, aquela história toda do
Sim,
começo.
sim.
Mas na prática não tem mais nada a ver com. Não é que não tem nada a ver, tem a ver
Tem a
com
ver.
isso, mas isso é só um pedaço do
Sim,
programa.
sim.
Tem várias outras questões que são abarcadas hoje pela palavra chamada integridade.
Exato.
Então, de repente. Eu
Integridade
tenho que ir
seja
lá no
mais.
INPI registrar Programa de Disseminação da Cultura de Integridade.
Sabe o que eu queria te pedir, cara? Eu queria te pedir o seguinte: você falou de gestão de riscos e eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto de alguma maneira. E eu queria te pedir para você contar para a turma como é que você explica a gestão de risco para quem não tem a menor ideia do que é gestão de risco. Porque, afinal de contas, você está falando de disseminar a cultura de integridade ou de compliance, e nessa medida, muitas vezes, você tem que explicar o que é gestão de riscos para as pessoas. Eu sei que você tem um jeito peculiar de fazer isso de uma maneira que simplifica bem a história. Como é que você faz? Conta aí para a gente.
Antes de dizer o como eu faço isso, não é muito ortodoxo, tá? Então, a equipe de edição fique tranquila para colocar tarja, qualquer coisa que eu fale aqui, tá? E colocar pi, se for o caso.
Não precisa,
Tá?
está
Tá bom.
liberado. Podcast adulto.
Ah, tá bom. Então, antes de ir nesse ponto de como é feito, eu gosto de defender que o programa, que ter uma gestão de riscos é fundamental, essencial, condição sine qua non para existir um programa de integridade efetivo. É necessário, você precisa, mas não é simples. as pessoas têm dificuldade, porque da mesma forma que eu comentei que uma pessoa senta na cadeira e diz, beleza, vou cuidar de compliance, o que é que eu faço? Quando você tem que falar de gestão de riscos, especialmente se você nunca teve contato com isso, você senta e fala, e agora, como começa? Tá? Então, eu vou separar, a primeira parte é como eu não vou dizer que eu oriento, nem que é a única forma, nem que... Não, eu vou dizer que é uma forma que funciona. Primeiro, entenda do negócio. Quando eu falo entenda do negócio, basicamente eu estou dizendo para você, você que está sentado na cadeira, que vai ter que cuidar desse assunto, converse, faça uma agenda e converse com toda a empresa. No meu caso, lá em 2014, sei lá quando, 15, eu acho, a gente mapeou todos os processos e subprocessos das áreas. Então, vamos supor, vou dar um exemplo qualquer, financeiro. Ah, financeiro tem contas a pagar, contas a receber, tem isso aqui, cambial, tem tesouraria, bem, cada um desses é um subprocesso. Então, eu mapeio quem são as pessoas-chave desses processos e chego lá como quem não quer, não sabe nada, diz assim, o que você faz? Você chega aqui, você faz o quê? Qual é a primeira coisa que você faz? E aí o cara começa a dizer, ah, eu faço isso, aquilo. E aí é uma coisa mágica acontece. Você fazendo isso em toda a empresa, é claro que nem todo mundo vai conseguir fazer. É claro que às vezes só vai dar para contratar uma consultoria para dar esse suporte. Tá? Mas essa forma que eu estou sugerindo, ela é autêntica e funciona porque você conhece o negócio. Então a mágica que acontece é que você vai lá nas áreas com o objetivo de conhecer o processo, mas de fazer a pessoa tomar consciência sobre as coisas que são importantes para ela. E a mágica acontece quando você começa a perceber que existem, todas as áreas estão interconectadas. A gente fez na época, eu lembro que eu apresentei numa reunião de metas lá da empresa, eu pedi para um engenheiro lá fazer a conexão, eu tinha tudo mapeado e disse, quantas conexões existem entre as áreas? E cara, é um número absurdo. Parece a malha aérea. Sabe malha aérea?
Visualmente. Mesmo.
Visualmente, que fica um monte de... Pronto, isso, um monte de tracinhos. Daqui sai três para ali, três interações dali para lá. Entre todas as áreas. É impressionante como... E tem algumas áreas que tem que ficar... Até para organizar, tem que ficar meio no meio para conseguir fazer setinha para todos os lados. Claro. Sabe? Então, isso daí dá faz a empresa tomar bastante consciência sobre os seus riscos. Certo? Faz o gestor de riscos saber o que está fazendo, ou seja, saber o que importa. E dali a gente faz um mapa, dali dessa entrevista, que a gente normalmente toma nota e faz um fluxo descritivo, a gente também fazia um fluxo, um fluxograma. O fluxograma disso que está escrito. Por quê? Porque tem as caixinhas, tem toda aquela lógica das caixinhas, fica mais organizado e visualmente lá também tem a setinha para outro processo. Então, às vezes, o cara do financeiro envia para a contabilidade. Pronto, vai aparecer um símbolo lá, que esse símbolo vai estar do correspondente lá no da contabilidade, e a contabilidade vai dizer, recebe informação do financeiro e continua o processo. Claro. Então, a gente fez isso com a empresa inteira. Certo? E com isso em mãos, a gente começa a brincar de fazer gestão de riscos. De verdade, assim, de fazer um mapa de riscos, uma matriz de riscos. Não vou dizer que é efetiva, porque efetiva é quando ela é posta à prova, tá? Mas vamos fazer uma estrutura, uma boa estrutura de matriz de risco. E aí a gente olha isso tudo que a gente construiu e fala, e agora, como é que se identifica risco? O que é risco? A gente sabe, mas a gente precisa conscientizar as pessoas.
Sim.
E aí a gente volta para cada um e fala assim, vamos olhar agora isso que a gente montou junto. Valida, é isso aqui ainda, porque pode mudar, né? Isso para a gente fazer demorou, sei lá, um ano desse macrofluxo e tudo mais. A gente volta para ter mexido alguma coisa do processo. Tá, é isso mesmo, é? Tá bom. O que que aqui, se acontecer, é um grande problema? Isso daí funciona. Mas não funciona tão bem quanto o que eu aprendi numa dinâmica, num dos treinamentos lá da empresa que eu trabalhava de consultoria, onde a atividade era uma atividade simples, dividindo todo mundo da área de riscos para pegar um monte de coisas que poderiam acontecer e mandaram montar assim. O que é risco? O que é fator de risco? E em que caixinha deve se encaixar o risco e o fator de risco? Bota eles juntos, agregados. E a minha equipe é Franca que gabaritou. Mas sabe por quê? Porque a gente, naquela dúvida de que é risco, que é fator de risco, daqui a pouco a gente pode detalhar o que é, mas ficou aquele negócio de tipo, putz, cara, como é que eu faço? É muita coisa, é muito nomezinho, é muita ocorrência. E aí a gente pensa, a gente chegou à brilhante conclusão de que a gente poderia falar. Bem, se você. Se, imagina que aquilo que está escrito vai acontecer. Aconteceu. Se você disser. E vai dar merda. Significa que isso é um fator de risco. Agora, se o que você leu lá aconteceu, você disse, putz, ferrou. Deu merda. Então isso é um risco. Dado isso, ficou muito fácil pra gente. Por quê? Porque você pensa assim, sei lá, erro de conciliação. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Erro de conciliação contábil, financeira. Risco ou fator de risco? Eu falo, se isso acontecer, quer dizer que o mundo vai acabar, que tem um grande problema para resolver? Não. Isso dá para resolver, dá para corrigir, então não é risco, é fator de risco. Agora, por exemplo, um pagamento em duplicidade, certo? Dentro de um processo financeiro. Se isso acontecer, é um problema. Certo? E olhe lá, porque cada empresa vai caracterizar, vai definir de acordo com seu apetite
Sim.
o que é risco, o que é fator de risco também, tá? Isso é meio polêmico, porque nem todo mundo concorda, tá? A gente segue a metodologia do COSO, mas eu gosto de descomplicar, porque às vezes eu mostro a estrutura do COSO, o cara fica desesperado, eu falo, não, não, só pensa nisso. Mapeia e faz lá qual o problema, o que pode acontecer, que vai dar merda ou deu merda, e segrega, deixa eles juntos lá. E isso daí vai ser a base para os seus controles. Agora você vai pensar, tá bom, para cada fator de risco dele, o que é que eu faço para mitigar para isso não acontecer, não virar um problema,
Claro.
tá? Então é uma forma que funcionou. E por que funcionou? Primeiro, porque não tem como dizer que não dá para. Eu não conheci ninguém até hoje que disse, não ficou claro. Todo mundo fala, ah, ficou claro, é, tá. Tão simples quanto isso. E aí o nosso objetivo é fazer com que eles conheçam. E aí tem uma questão de doutrina. A gente precisa doutrinar as pessoas donas dos processos para saber que a treta é dela. É do processo dela, não é do cara de riscos o responsável. Então você tem que tomar cuidado. Então, se alguma coisa não pode acontecer, você que tem que cuidar. Eu posso até olhar. Eu posso até ver e dizer assim: olha, aquele eu acho que vai dar problema ali no. Não, alguém vai roubar aquilo ali. Sei lá. Por inocência, né? Porque a gente não é dono da verdade e não sabe os detalhes. Aí, ó, alguém vai roubar aquilo ali. Se roubar é um risco. Aquilo ali tem que estar com guarda na frente, trancada e tudo mais. Aí o cara fala assim: bem, mas o cara precisaria de um guindaste para tirar aquilo ali. Entrar aqui com um guindaste. Isso não tem como. Uma pessoa não consegue pegar aquele negócio ali que tem 700 quilos e levar. Então, assim, precisa mesmo do segurança, de todo esse controle. E aí vai para outra coisa bem polêmica que eu costumo falar, que é nem sempre. Ih, falo, não falo, falo, não falo. Nem sempre o controle vale a pena. Nem
Out.
sempre vale a pena controlar. Porque é quem trabalha com o que a gente faz, está acostumado a falar de gestão de riscos, a controles internos e tudo mais. E até parece uma coisa meio óbvia de que as coisas precisam ser controladas. Mas, por vezes, o controle atrapalha. Tá? Por vezes, eu gosto de dizer várias vezes. Então, deve existir, sim, uma flexibilidade e uma criatividade. Tá? Sobre o que você pode fazer dentro da empresa para ter o melhor resultado. E se o cara de compliance, ou o cara de controles, qualquer um de governança desses aí, não estiver no barco querendo ajudar, querendo fazer com que o negócio ande, Aí sim começa a queimar o filme da nossa área e ficam dizendo que a gente é um saco, que é só custo e tudo mais. Bem, eu não sei, não posso garantir que as pessoas gostam de mim dentro da empresa, mas eu posso garantir que eu tenho capilaridade ali dentro, consigo falar do CEO a uma pessoa que está operando uma máquina, e sou muito bem recebido e, na maioria das vezes, gostam, elogiam e chamam para falar quando tem um problema. Então, eu acho que está funcionando.
Você sabe, cara, que eu acho que inclusive a sua conclusão, ela decorre exatamente da sua fala anterior. Quando você diz, né, no princípio de toda essa conversa, entenda o negócio, você já começa respeitando a ponta, o que é maravilhoso, porque o profissional de compliance que fica imaginando como a coisa funciona e criando controle, e aí de novo chegando nesse seu ponto final aqui, o que ele faz muitas vezes é criar proteção para um lugar onde não existe um problema. Eu quero criar a solução para um problema que não existe, porque eu imaginei que ele existe. Eu não fui investigar, eu não conhecia a ponta, eu não sei como a operação funciona, eu não me dediquei a conhecer as pessoas, eu não falei com as pessoas, eu inventei um controle. E pior, quando isso acontece, e o que eu aprendi até aqui é que as pessoas, quando elas querem um controle para ser descumprido, isso daí é a falência completa de qualquer programa. Porque aí cria-se um sentimento de que, da mesma forma que esse controle é inútil e eu não preciso cumpri-lo, eu não preciso cumprir outros que possam ser, evidentemente, úteis em algumas situações. Então, pode até ser polêmico que a gente não quer controlar tudo, mas eu tô contigo, cara. Se tiver discussão, você me chama porque eu tô
Tá bom,
contigo.
tá. Você entra comigo?
Tô na
Bom,
briga com você
beleza.
nessa daí, cara. Tamo junto.
E é fato, é fato. Às vezes atrapalha mesmo, tá?
Sim.
E eu defendo também que, inclusive, eu acho que foi, no, acho que no livro, não lembro qual a versão lá do Compliance
A
Mastermind,
coleção Compliance
uma
Mastermind.
delas eu escrevi sobre gestão de risco como um pilar principal, porque eu falo o seguinte: se você não tiver a gestão de risco, você tem um pilar adicional, que é o da incerteza. Você vai jogar de forma aleatória, sem saber se aquilo que você está fazendo está certo ou errado. Por vezes, e por variância, pode acontecer de o que você implementou na no, 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 por achismo dá muito certo. Mas na maioria das vezes, se você for pedir para uma consultoria, para alguém fazer uma avaliação dos processos, várias vezes o cara vai dizer: isso aqui não serve para nada, só está atrapalhando.
Sim.
Entendeu? Então, sim, acredito que a lógica é essa, mas eu não quero cuspir em cima dos controles de jeito nenhum.
Jamais,
Porém,
jamais,
se o
jamais.
controle precisar de ajuste, eu acho que a empresa tem que ter um nível de flexibilidade e tolerância suficiente para entender os motivos daquilo ser feito do jeito que foi feito.
Claro.
Pode, se for desvio de conduta nua e crua, ok, a gente tem uma característica de não aceitar, por exemplo. Mas se foi e a pessoa descumpriu para resolver um problema da empresa, cara, desculpa, o problema está no processo e não no cara.
Sim.
Entendeu? Inclusive, foi isso que a gente trouxe no último congresso, uma vivência muito legal, que muitas pessoas gostaram e estão pedindo. Para a gente, de alguma forma, fazer isso novamente, que a gente mostra um dilemas assim reais, que foi lastreado em fatos reais, o que a gente construiu, e que você a gente mostra ao longo do processo decisório que não é tão fácil assim. Você adulterou um contrato. Imagina,
Claro.
eu investiguei e apurei que você adulterou um contrato, certo? Pergunta: o que é que eu faço com você? Pergunta: se você perguntar para 90% das pessoas, e esse é um número para 90, 95% das pessoas, vai fazer: demite. Aí depois você começa a colocar os outros elementos. Ah, mas só uma pergunta: por que não foi? Por que o cara teve? Por que o cara fez isso? Ah, porque o jurídico disse que ele precisava de 5 dias e que não ia botar na frente, porque ia descumprir os processos dele. E o contrato era gigantesco e o cara precisava daquilo assinado em 24 horas. Tá errado? Está. O processo está. Não, não, está errado, pode cortar o bônus do cara e tudo mais. Mas não deixe. Eu olharia na mesma hora para dizer: então muda o processo. A partir de agora, se isso acontecer, tem que ter uma saída. Pode ser o seguinte: então a partir de agora está definido que quando o contrato não puder ser revisado pelo jurídico, eu pego qualquer diretor aqui, assina, assumindo a responsabilidade, a gente roda o contrato. Ok, melhorou o controle. Então eu acredito piamente nisso, que nem sempre.
No fundo, né, tem que ter exceções e alternativas para que o cara não tome sozinho essa decisão. Porque no final do dia, André, os caras sofrem, é o que todo mundo sofre, é a angústia de decidir. A gente toma decisão o tempo inteiro. E às vezes a premissa da decisão na cabeça desse rapaz aí que veio adulterar o contrato foi: estou fazendo o melhor para a empresa na medida daquilo que eu tenho à minha disposição. E eu não tenho suporte dos jurídicos nesse momento, eu estou fora do prazo e eu vou ter que decidir. Ou de perder esse contrato, que de repente vale uma fortuna e é uma arrecadação importante para a empresa, eu posso estar conflitado de alguma maneira porque eu tenho metas a bater e eu tenho bônus a ganhar. Mas no final do dia, as pessoas sofrem da angústia de decidir, e se a gente não tiver esse olhar de revisar controle, de cuidar da pessoa para que ela tome a melhor decisão, a culpa em certa medida também é nossa. Eu sempre lembro da história da cultura justa lá do Lucena, quando ele fala: quando acontece o problema, a pergunta não é quem é o culpado. A primeira pergunta é: o que eu podia ter feito diferente para que não acontecer? Aí, a partir daí, sim, você vai para uma investigação e você vai ter uma visão muito mais holística daquele cenário, né? Acho que você respeita muito mais o que tem ao redor. Mas você falou muita coisa interessante aqui, cara, e eu queria te perguntar: o tempo está voando aqui, eu queria te perguntar o seguinte. Beleza, falamos dessa disseminação da cultura de compliance, falamos de gestão de riscos e estamos falando agora das tomadas de decisão. Queria te perguntar como a gente junta tudo isso. Ou seja, como é que eu consigo fazer disseminação de cultura de integridade, de compliance, dentro da organização, fora da organização, levando isso de verdade para as tomadas de decisão, como um momento como esse? O que você pode dizer para quem está nesse cenário falando: ah, isso tudo é muito bonito na teoria, mas como é que eu levo isso tudo para o real?
Aí talvez eu vou te frustrar agora com minha resposta, porque eu acho que eu não vou saber responder. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu acho que dentro do. Lembra, PDCC, Programa de Disseminação da Cultura de Compliance, que deveria ser integridade, a propósito. Ok. Cultura. Para que tomadas de decisão sejam feitas de forma efetiva, a empresa precisa ter uma cultura que permita isso. Porque incansáveis vezes nós vamos ver escândalos ou situações em empresas ou algum colega nosso reclamando de que na empresa dele não pode errar ou de que tem que esconder ou qualquer situação que tenha acontecido saído dos trilhos ou remediar de qualquer forma para não deixar ninguém descobrir. Isso é cultura, é uma cultura
Claro.
imposta. E o legal da cultura, para mim, é o seguinte: o legal da cultura é. Cultura, ela vai ser posta de qualquer jeito. Vai ser que nem governança. Ah, minha empresa não tem governança. Claro que tem, a governança é uma bosta, mas tem a governança. Entendeu? E às vezes é boa. Então, cultura é isso. Ela vai ser, de repente, pela média das pessoas, das crenças e valores de cada pessoa. Pode ser que isso seja totalmente em linha com o que a empresa realmente defende, quando a gente fala da empresa, os acionistas, todo o time de governança, o que eles acreditam, ou pode ser que seja o oposto. Então, quando a gente fala de disseminação da cultura de compliance, eu acho que volta muito mais para que mostrar que um programa de integridade, ele serve, não é para cumprir lei anticorrupção somente, não é isso, é para ser íntegro. Íntegro, ser integral no que faz. Ou seja, de acordo com seus valores. Que valores a empresa tem? Precisa definir. Se não tiver, coloca na matriz de risco isso como algo que não ter uma gestão, uma definição clara pode ser um fator de risco, de repente.
Sem
Então,
dúvida.
assim, para juntar tudo isso, eu acho que é um trabalho mais complexo, de cultura. E cultura, ela só se impõe quando por repetição, posicionamento, repetição e exemplo. Não adianta de nada uma empresa dizer que se preocupa com as pessoas, se quando acontece qualquer coisa, ela quer mandar a pessoa embora e não quer entender o que aconteceu, não quer dar nenhum tipo de ajuda para que aquilo não volte a acontecer. Então, tem que agir de acordo com o que faz e fala.
Sem dúvida. É o famoso
walk the talk.
É, não tem como você pregar uma coisa e fazer outra e deixar a cultura solta. É isso que você falou. Pode dar muito certo ou muito errado. Vai depender da qualidade das pessoas que você tiver ao seu redor e daquilo que elas conseguirem criar sozinhas. Então, gerir a cultura de uma maneira que se torne aquilo que nós fazemos todos os dias dentro de um determinado grupo de pessoas, eu acho que é só o que a gente pode tentar fazer, né? Não tem um caminho, não tem plano B. Antes da gente caminhar para o fim desse episódio maravilhoso aqui, cara, eu não posso deixar de te perguntar sobre o papel da IA nessa história toda, porque a gente vem falando em vários episódios sobre inteligência artificial, aplicada ao compliance, aplicada no dia a dia nas investigações e tudo mais, mas a gente falou aqui sobre gestão de riscos e sobre ajudar as empresas a ter uma boa gestão de riscos. Onde você acha que a IA pode contribuir nessa história desse papo de hoje aqui?
Posso mudar um pouquinho o viés da tua pergunta, que é o
Claro.
seguinte: eu não vou dizer como pode contribuir. Como pode contribuir é da forma mais óbvia que tem, tá bom? A forma mais óbvia que tem é utilizar a seu favor, desde que, vírgula, seja feita uma gestão de risco sobre a utilização. Isso é algo que eu. Que, aí sim, no, aí esse eu vou lembrar que tá fresco. No último livro, o capítulo que eu escrevi foi sobre isso: gestão de riscos e uso de IA. E no congresso do ano passado foi também sobre o que eu falei. E aí, o que que eu acredito, o que que eu visualizo sobre o tema e a inter-relação entre esses dois temas de gestão de risco e inteligência artificial? Primeiro, volto para aquele ponto de como é muito importante ter gestão de risco. É necessário ter uma matriz de risco específica. Se não específica, mas que seja olhado nos departamentos, nas áreas, com esse viés, tá bom? Mas que existam os riscos relacionados ao uso de IA. Mas eu também, como eu tenho uma matriz, a matriz que a gente construiu é específica que a gente fez para IA, a gente tem os riscos mapeados da utilização e da não utilização. Isso é completamente distinto, mas é fato. Olha só, por um lado, se a gente utilizar, a gente tem uma série de riscos, certo?
Claro.
E aí, depois daqui a pouco, a gente entra nesse assunto. Mas, e se não utilizar? Meu concorrente utilizar? O quão eficiente ele vai ficar? Inclusive, não sei se vocês sabem, eu não estou aqui presencialmente com o Kalari, isso aqui é minha. Foi feito por inteligência artificial.
Não era para contar.
Brincadeira. Mas não sei se o futuro vai meio que não obrigar, mas vai deixar como uma coisa assim normal e tradicional que as conversas de repente sejam gravadas e que seja feito dois avatares conversando. Não sei, não sei.
Ah, já tem muito disso rolando.
Tem. E aí, sabe o interessante? Eu não sei se as pessoas têm noção da dimensão da IA. Mas eu gosto do assunto só porque eu me sinto um completo idiota todas as vezes que eu penso no assunto, porque não tem como, cara, não tem como acompanhar. É
Não tem, não tem,
impressionante.
não tem.
Olha só, talvez muitos de vocês conheçam o ChatGPT, beleza? Esse é o mais conhecido, mas já deve ter ouvido falar do Gemini, do Claude, tem vários modelos de IA. Mas você sabe que eu falei três modelos. Acabei de falar três modelos. Guarda esse nome modelo. Você faz ideia, talvez você saiba, eu não sei.
Não.
Quantos modelos existem hoje? Eu olhei assim que eu cheguei aqui no.
Tenho a menor ideia.
Quantos modelos você acha que existem hoje?
Milhares, talvez.
1.800.000 e alguma coisa. Mais de 90% open source.
À disposição.
À disposição. Porque um modelo é algo que fica muito bom em fazer alguma coisa, então se você tem um modelo e faz uma pequena adaptação dele, ele vira outro modelo.
Claro.
E aí vai um derivando do outro, as pessoas vão pegando lá e vão replicando para o seu bel prazer. Mas olha a quantidade de coisas que devem ser possíveis fazer ali dentro. Esses vídeos ultra realistas agora.
Tá engraçado assim,
Cara, tá engraçado porque os caras estão fazendo muito engraçado.
brasileira
O
demais.
brasileiro é muito bom nisso. Mas, cara, é desesperador. É desesperador que, olha só, eu ainda tenho alguma sensibilidade de notar, talvez pela, não sei se é pelos quadros ou pela pixelagem das pessoas, assim, que é muito
A textura do
boa.
vídeo ela é
É como se fosse
diferente.
mais pixelado ainda, mais limpo, vamos colocar aqui, não sei se é isso.
É o contrário, né? Menos pixelado, né? Menos, a pessoa chega a ser meio brilhante até, de tanto...
Ah, então, sei lá, aí eu viajei no conceito. Mas assim, eu consigo notar, verificar, mas...
Ainda, né? Quando é de hoje...
Não sei se vocês já fizeram, mas tem alguns videozinhos que eles falam o seguinte, qual é o vídeo real? Mostram dois, assim.
Ah, sim. Hoje em dia...
Aí você vê duas coisas aqui, esse aqui você tem certeza que é real. Aí tem um navio passando aqui, aí a pessoa vai comer um navio. Esse era, esse aqui era real. E tá ficando confuso.
Sim.
As empresas não precisam mapear isso?
Ou?
Como é que vai garantir, como é que a gente garante que o meu rosto não vai ser utilizado para alguma transação, para alguma reunião que nunca existiu?
Sim.
Então, assim, é um assunto que a gente precisa se preocupar. Não tem uma receita mágica. A única coisa que eu digo é, se não se preocupar, meu amigo, vai dar merda.
Vai dar. E você sabe que é risco, não é fator de risco.
É isso, exatamente. Pegou já.
Não, e você sabe o que eu acho interessante, cara? Que você falou sobre o risco de não utilização da IA sem aquele astral de FOMO. Não é isso, né? Não é fear of missing out. Não se trata de simplesmente, ah, eu vou perder a onda. Não é isso. Se você não utilizar, você não vai se familiarizar e naturalmente você não vai entender o que está acontecendo. Você vai perder oportunidades reais, não simplesmente esse medo de perder oportunidade. Muita coisa vai passar. Perda de performance é o óbvio que pode vir, mas muito mais, muito mais. Então, eu achei interessante essa visão que você trouxe. Cara, nosso prazo aqui tá se esgotando. Eu preciso mais uma vez convidar quem está nos escutando a participar do curso de Compliance e Anticorrupção na turma de férias, neste momento em julho. Sim, nós temos uma turma de férias. Por quê? Porque a demanda sempre aumenta em julho. Muita gente prefere estudar em julho, que é um mês, para algumas pessoas, mais tranquilo. E nessa medida a gente decidiu abrir essa turma de férias com condições muito especiais, vale a pena conferir. Se você quer ter uma certificação profissional em compliance e anticorrupção, não perca essa oportunidade, confira o link aí na descrição do episódio e faça a sua inscrição com descontos e bônus muito, muito, muito especiais. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, tem uma tradição que eu esqueci de falar, mas você sabe disso, né? Tem uma dica de leitura. Você leu alguma coisa recentemente que você acha que valeria a pena recomendar para a turma? Eu te peguei de surpresa.
Não. Eu sempre estou lendo alguma coisa. Eu acho que eu vou fugir um pouquinho do tradicional. Eu não vou falar nada técnico.
Não,
um livro fantástico. Um livro fantástico. Agora ferrou que eu não vou lembrar o nome do autor. Talvez.
Será que eu acho que...
Peter Attia? Não sei. Outlive.
Outlive.
A arte de viver mais é melhor. Eu acho que esse é um branco com um negócio... Dá uma olhada aí.
Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Peter Attia.
Isso. Sabe por quê? No fim das contas, no final do dia, qual é o maior risco que uma empresa tem? Deixar de existir?
Falência.
Falência. Qual é o maior risco que uma pessoa tem na vida? Deixar de estar vivo.
Sem dúvida.
Vai acontecer? Vai. Mas da forma errada e tudo mais. E aí tem um monte de dicas importantíssimas do que fazer para você evitar fugir dos cavaleiros, que eles chamam. Os cavaleiros, que é o que mata quase todo mundo no mundo. De questões de comportamento. Bem, motivo esse pelo qual hoje eu tô com, sei lá, com uns não sei quantos quilos a menos do que quando eu vim gravar a primeira.
Verdade.
Isso mexeu tanto comigo que eu botei na cabeça, cara, é por mim e pelas outras pessoas. Eu preciso ser integral, preciso ser íntegro. Então, vou dar o melhor de mim. Então, esse livro mexeu bastante comigo, é muito bom. Por vezes, ele tem um caráter um pouco mais técnico, mas o cara escreve de uma forma muito boa, tá? Um cara que eu acho que é médico e tal, e ele encheu o saco de ver, de ver o quanto a medicina, tipo, ela pode evoluir, mas fica travada em algumas coisas. Ele fala, putz, no passado, as pessoas faziam uma autópsia de um cadáver e no final da tarde ou no meio da tarde faziam um parto no mesmo lugar, não lavou mão, não usou luva, não usou nada, e achava estranho porque as crianças estavam morrendo. O cara que defendeu isso teve um ostracismo e interditou o cara. O cara foi pro sanatório. E depois evoluíram, viram, ah, existe um tal de bactéria, existe isso, aquilo.
Claro.
E aí ele fala sobre a 2.0 e ele fala, putz, agora é 3.0, tem outra pegada, tem coisas que a gente pode fazer proativamente e tudo mais. Então esse livro é impactante, é muito bom, não é técnico, mas vale a pena.
É engraçado que não deixa de ser gestão de riscos, né?
É.
E no final do dia, essa tem que ser a meta, né? Morrer jovem o mais tarde possível. Então, acho que essa tem que ser a missão. André, cara, não sei nem o que dizer. Obrigado demais por mais uma vez estar aqui com a gente, nesse papo inspirador de hoje aqui. Sabe o que eu queria te pedir? Uma ajuda.
Diga.
Muita gente que quer fazer curso na LEC fica na dúvida se faz o MBA em Compliance ou se faz o curso de Compliance Anticorrupção, que é o que a gente está com as inscrições abertas neste momento, né? Um curso curto que leva a pessoa para certificação em Compliance o mais rapidamente possível. Eu queria que você me ajudasse a dizer para quem é o curso de Compliance Anticorrupção e a certificação CPCA, na sua opinião, já que você foi aluno, né, e viveu isso.
Eu vou dizer que eu seguiria pelo curso de Compliance Anticorrupção.
Ponto de partida.
Bem, primeiro, é mais rápido.
Claro.
É muito prático, ou seja, as coisas que estão sendo ensinadas ali, elas podem ser aplicadas rapidamente, na hora. Porque eu contei nesse episódio também, né? De que foi isso que eu fiz.
É.
Foi exatamente isso que eu fiz. Eu não reinventei a roda. Eu saí anotando. Eu falava assim, é importante ter uma política anticorrupção. Né? Ok. Aí atrás estudava, via como é que fazia e foi fazer negócio. Então, acho que faz sentido ter a certificação. Te coloca no patamar de reconhecimento de que você é uma pessoa habilitada. E o MBA entraria como um plus, porque particularmente eu acho que é importante, daria para a pessoa fazer o MBA também, mas eu acho que se a pessoa já tem a formação, ela vai absorver muito mais do MBA, já que tem conteúdos um pouco mais densos, mais tempo e tudo mais, precisa de mais dedicação. Então eu seguiria por essa linha particularmente.
Eu concordo contigo, inclusive o que nós fizemos recentemente foi viabilizar que as pessoas que façam o curso de Compliance Anticorrupção, essas pessoas podem descontar as horas eventualmente no caso de decidir fazer o MBA. Então existe uma compensação possível aí, desde que a LEC se tornou uma instituição de ensino superior, essas horas podem ser compensadas. Então não há tempo perdido nessa medida, e é algo muito legal. André, obrigado, cara, foi um prazer te receber. Quem quiser falar contigo, o LinkedIn é o melhor canal?
É.
Já tô com medo desse LinkedIn.
Não, na verdade eu era um cara meio ausente de LinkedIn, né? Mas depois eu comecei a aparecer com ajuda, tá? Pessoas me disseram, você precisa, eu vou te ajudar. Ou seja, mentoria com algumas pessoas. E aí ficou assim, hoje é uma forma que me encontra melhor, apesar de eu não ser o cara mais...
Mas você atende a turma por mensagem?
Atendo.
André
então,
Cruz?
André Cruz.
André
Cruz. Bota André Cruz Alubar, que eu acho que encontra.
Vai achar. Legal, cara. Obrigado. Valeu.
Eu te agradeço mais uma vez e até a próxima, né? Espero.
Sem dúvida. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, like neste vídeo. É claro, se você estiver nos ouvindo pelas mídias de áudio, não se esqueça de avaliar o LECcast. Sempre muito importante para ajudar a LEC a levar esse conteúdo mais longe. E se você quiser saber mais sobre ética, integridade e compliance, programa de disseminação da cultura de integridade, você pode acessar o site da LEC em lec.com.br. Te espero na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Valeu!